Boa tarde, presidente. Boa tarde, todos os deputados. Boa tarde a todos que nos acompanham pela televisão e que estão aqui presentes. Eu quero ser muito delicado nesse momento, não costumo ser muito, mas nesse momento eu vou ser porque eu realmente, hoje eu tinha definido uma situação que eu não iria me manifestar na questão da vice-governadora, por questão de respeito, mas o que aconteceu ontem, para mim, eu não tenho como outra alternativa a não explicar para as pessoas o que está acontecendo, tanto tecnicamente como algumas questões políticas. Até porque eu preciso me defender dos ataques grotescos e da maioria delas, de comissionados desse governo, que foram lá nas minhas páginas me chamar de traidor. Isso, para mim, é imperdoável. Primeiramente, acho que um dos argumentos piores que eu ouvi aqui, com todo o respeito do advogado do governador, em dizer que o Júlio Garcia foi lá e pediu orientação dos procuradores geral aqui dos procuradores da casa e acatou a decisão de acordo com a decisão deles. E por que que o governador não poderia fazer isso também? Esse é o pior argumento que eu já vi. Se eu chego lá para minha assessora jurídica e falo assim: ô advogada, tu dá uma olhadinha aqui para mim, se eu fizer isso aqui, vai dar ruim para mim? E ela diz assim: não vai dar ruim, pode fazer, vou lá e faço e dá ruim. Não é ela que vai pagar, sou eu. É óbvio. E por que que os procuradores, se eles estavam tão certos do que eles queriam, por que que eles já não foram direto fazer, através das vias administrativas, o pedido do aumento? Por que que eles vieram aqui na casa antes? Por que que eles tentaram por aqui antes? Porque era o certo. Só que o governador vetou em maio, em junho, né, na reforma administrativa, disse: não temos dinheiro, não posso. E vetou. Vetou o pedido de aumento, que foi, inclusive, debatido aqui na CCJ, nas finanças, e o governador foi lá e vetou, dizendo que não tinha dinheiro em maio, em junho. Não tinha dinheiro. Aí, um processo totalmente administrativo, oculto, que ninguém sabia, o povo não sabia, porque quando vem para essa casa aqui, o povo sabe o que está se passando aqui, o que está se pedindo, o que está circulando, mas de forma administrativa, do próprio governo, oculto, que ninguém sabia, de repente, saiu um aumento. E aí, o que há 4 meses atrás não tinha dinheiro, agora tinha dinheiro. Isso não é irresponsabilidade? Então, em junho, iniciou-se, então, os pagamentos. O que aconteceu? Outubro começou os pagamentos. Em janeiro, a nossa querida vice-governadora, tenho todo o respeito, sempre fui muito solícito a ela, ela sabe, conversamos ontem, inclusive, por 45 minutos, falei para ela, expliquei toda a situação e ela sabe. Mas, se aqui houve, há ou não, um crime de responsabilidade, não dá para saber ainda. E por que que não dá para saber? Porque nós precisamos investigar mais, todo mundo aqui é de acordo. Se eu disser que não aqui para nós acabar, nós estamos dizendo: não teve. Isso é irresponsabilidade. Então, se a gente diz assim: tem resquícios, tem indícios de irresponsabilidade, vamos votar para que seja de novo apurado, investigado, continue o processo. Aí isso é ser responsável. Porque daí lá na comissão mista vai de novo, vão levar mais provas, vai ter oitiva, vai ter uma ampla defesa muito maior do que teve aqui na casa, que é uma casa política também. As pessoas fazem avaliação política, porque ela é uma casa política. Mas teve, sim, um crime de... teve indícios, resquícios, né, de irresponsabilidade. Passou por cima da Assembleia Legislativa e fez lá. Né? E onde que entra a vice nisso? Ela assumiu o governo em janeiro. Ela assumiu o governo em janeiro. Nós estamos falando dela como vice, ela assumiu o governo em janeiro. em janeiro, entrou o pedido de processo de impeachment. No dia 15, ela recebeu. Então, quando ela recebeu, ela disse, não, esse processo tem coisa errada. Ela recebeu na mão dela. Esse processo tem coisa errada, porque, então, ela sabia, estava ciente. E, além disso, do próprio punho, ela assinou, está aqui, documento, ela assinou do próprio punho, dizendo que, não, está tudo certo, está ok, esse pagamento é devido, tem que continuar. Beleza. Então, como que eu vou dizer que uma coisa supostamente irregular não é corrupção, é irregular, irresponsabilidade, não sei como queiram dizer, como que eu vou dizer que ela não tem culpa? Se ela assinou, se eu disser que ela não tem culpa, Moisés também não tem culpa. Porque é mais ou menos a mesma culpa que eles estão levando aqui nesse sentido. Então, em fevereiro, o desembargador Pedro Abreu falou assim, não paguem mais os, não paguem os retroativos. O Tribunal de Justiça falou assim, não paga mais, não pague os retroativos. Mas os pagamentos continuam. Se alguém fala para ti que não pague os retroativos, tu não vai pensar assim, opa, tem coisa errada, não é pagar os retroativos. E continuaram. Continuaram pagando. Quantos? 10 reais? 20? 800 mil por mês. E não adianta dizer que, ah, depois é só devolver. Tá, então o cara rouba. Não, não é esse caso, mas alguém rouba alguma coisa, aí se ele devolver, está tudo bem, não vai pagar pelo erro que cometeu. E aí, em maio, o mesmo desembargador falou assim, para de pagar, para de pagar. Aí aquele pagamento de 800 mil reais por mês foi parado de pagar. Como que eu vou dizer aqui, vou dizer assim, não, não tem crime, não tem crime de responsabilidade uma situação dessa daqui. Eu não consigo dizer. O histórico aqui da minha casa, todo mundo conhece, eu sou favorável a qualquer tipo de investigação. Se quiser abrir uma CPI para investigar o copeiro ali, eu vou assinar. Eu sou a favor de qualquer investigação. E eu estou sendo aqui favorável para que isso continue sendo investigado. Para que vá para o próximo passo, para que possam se defender, levar as provas, e lá eles vão dizer, com mais tecnicidade do que aqui, porque também tem questão política envolvida. Então, esse é o meu entendimento. Tem resquícios, tem indícios, tem, não dá, está ali. Tem indícios. Se é passivo de cassação, vamos passar para a próxima fase. Lá vão fazer uma ampla defesa, vão ter mais oportunidades. Se nós parar aqui, nós estamos dizendo que não tem. E se tiver? Como é que fica? Nós é que fomos irresponsáveis. Esse é o meu argumento mais técnico. E é fato. Agora, uma das coisas que mais me deixou triste. Toda a movimentação, eu falei para a vice, essa tua movimentação vai colocar nós numa saia justa. Porque é assim, 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 assim. 45 minutos falando. Não deu outra. Né? Nós aqui da bancada sofremos ataques que eu nunca recebi. E, lógico, muitos observei cargos comissionados, assessorzinho de deputado interessado em cargo comissionado, que eu sei, e dizendo traidor, traidor, traidor. E tudo defendendo seus interesses. Mas aí dizer que o Bolsonaro estava influenciando aqui, pedindo apoio, isso foi uma sacanagem. Ligou a advogada, que eu gosto muito, respeito, a advogada do partido, da Aliança, me ligou ontem à noite, porque lá no grupo lá eu falei que não havia ninguém me ligado. Quem me ligou foi um assessor de um ministro, que falou que o governador, que o presidente pediu. Isso, para mim, não tem validade. Eu mereço o respeito do presidente, porque todo mundo sabe o quanto eu defendo ele aqui. E eu falei para ela, se ele me ligar amanhã, meio-dia, e o que ele disser, eu vou fazer. Até meio-dia. Se ele me ligar, ele, não é fulano, ciclano que mandou, Beltrano, não. Se ele me ligar, eu devo o meu mandato para ele. E ele vai, e eu vou contemplar. Mas ele tem que me ligar até meio-dia, para eu saber. Ainda assim, eu vou argumentar, vou tentar mostrar para ele, talvez algo que ele não saiba, mas se ele bater o martelo, eu faço o que ele mandar. Não me ligou. Então, criar uma narrativa sendo cobrado, no final, o pessoal que nos segue ali vê aquela situação, porque não sabe, né? Quem que está ali comentando, fomentando aquilo ali. E aí acha que realmente eu estou traindo uma decisão do Bolsonaro. Isso é uma sacanagem que eu não perdoo. E, para finalizar, se abre, vai abrir precedente para outras cassação. Bom, se nós parar aqui, também vai abrir precedente para outras irresponsabilidades. Então, isso é um argumento raso. Inclusive, o próprio governo federal deu um parecer que, dizendo que esse processo não interfere nada, que inclusive a tentativa do governador é que tentou interferir nos poderes. Então, um processo totalmente legal, e eu estou só seguindo na questão da vice, não tenho nada contra ela, apesar, a única coisa são os erros estratégicos que ela adotou no último dia, mas se eu disser aqui que ela não tem culpa, eu estou dizendo que o Moisés não tem culpa, obrigatoriamente, tecnicamente falando. Traidora do Bolsonaro, não, ela gosta, eu sei que ela gosta, ela defende, mas, tecnicamente, a gente tem que saber que ser governador tem suas responsabilidades. Ser vice é figurativo. Quanto é vice, tu não é nada. Só estás ali, é figurativo, esperando para, num momento certo, ocupar aquela vaga ali. A partir da hora que tu ocupou aquela vaga ali, tu é governador. E tu tens o poder na mão. Tu é governador, não é mais vice. E aí não é mais figurativo. Então, a responsabilidade dessa casa aqui é, sim, ter que passar esse processo para frente para que se continue investigando. Porque nem o Tribunal de Justiça sabe se isso é ou não é irregular. Porque uma hora, como diz a advogada aqui, a Blase, ele assinou lá no começo dizendo que estava certo. De repente, ele não assinou mais. Nem ele sabe. Como que nós vamos saber? Passa para frente. E lá, com todas as defesas, amplas defesas que vão ter, enfim, que merecem ter, todos têm que ter esse respeito, independente, até o governador, por todas as divergências que eu tenho com ele, passa para frente e lá que se decida, então, o rumo final desse processo. Obrigado, presidente.